TV24 e na TSF. Esta é a última Circulatura do Quadrado de 2020. E num programa como este, que é de debate, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira querem precisamente refletir sobre a qualidade do debate político em Portugal, o que implica pensar sobre eventuais excessos de acantonamento à esquerda e à direita ou degradação do discurso político. Hoje começa Lobo Xavier, num estúdio do Porto, e pergunto-lhe, António, se 2021 vai ser o ano da morte da chamada geringonça com papel passado.
Não, eu não vejo nada disso no futuro, não é? Nestes debates, às vezes, falamos do futuro, do que vai acontecer para o ano. Há agora também uns debates. O Portugal que o presidente vai encontrar, que o novo presidente vai encontrar. Não, eu nesse Portugal de 2021, eu não antecipo o fim da geringonça. Pelo contrário, eu acho que à esquerda existe, apesar destes conflitos, por exemplo, a propósito do orçamento, apesar desta ruptura com muita coreografia entre o PS e o Bloco de Esquerda, há, apesar de tudo, um cimento grande. E um cimento que é feito, se não tanto de ideologia, porque os partidos realmente são diferentes, o PS e o PCP e o Bloco são diferentes, querem coisas diferentes e têm origens e percursos históricos diferentes, mas há um cimento que os liga, que é o facto de o PS, obviamente, querer continuar no poder, o PCP ter ideia de que o seu declínio é suavizado com esta posição ambígua de ora ser oposição, ora ser influente na sobrevivência do governo, e o Bloco, apesar de todas as suas crises e todas as suas as altercações com o Partido Socialista, o Bloco sonha ser poder e só poderá sê-lo pela mão do PS, e portanto não acredito que este cimento se esborou ao longo do ano de 2021, inclusivamente no orçamento para 2022.
O que significa, António, que vai continuar a existir uma divisão de blocos, esquerda-direita, que era um dos motes para o nosso programa de hoje?
Os blocos, aí a parte em que eu não concordo é que eu não estou a ver os blocos, realmente. Eu estou a ver um cimento à esquerda, uma certa ideia de percurso comum, que está, às vezes, não aparece tão viva, mas na direita não existe essa, pelo contrário, o cenário é um cenário de fragmentação. A direita está muito mal nas sondagens, mesmo que nós não queiramos ou queiramos dar um valor relativo às sondagens, as sondagens repetem-se consequentemente com valores completamente decepcionantes para os partidos que formavam a PAF, ou a alternativa possível ao bloco da esquerda no poder. E essa fragmentação não me parece que esteja a caminho de ser cozida ou de ser parada. Eu acho mesmo que o Chega é um produto dessa fragmentação. O eleitorado que vota no Chega era um eleitorado que afirma votar no Chega e provavelmente votará, em grande medida, era um eleitorado que se conformava tranquilamente com o voto na direita, com a direita unida e com uma liderança. O eleitorado só foge do PSD e do CDS por falta, por causa dessa fragmentação e por causa dessa falta de unidade, falta de projeto e falta de carisma, se quiser. E do meu ponto de vista, as culpas procuram-se em muito lado, com certeza, mas em primeiro lugar no partido que historicamente domina este bloco à direita, que é o PSD. O PSD, com esta liderança de Rui Rio, quis romper com Passos, é uma história conhecida, e escolheu uma via que era a via do purismo ideológico social-democrata e de uns acordos com o PS e de umas possibilidades de entendimento de regime. Isso não tem valido absolutamente nada em termos de votos, pelo contrário. O líder do PSD, ao contrário de Passos, ou ao contrário de Cavaco, embora com características diferentes, não fala para todo esse grande bloco de direita. Passos falava, Cavaco Silva era até diferente, Cavaco Silva aspirava a eliminar os partidos à direita do PSD, seduzindo as elites, a nomenclatura e os próprios eleitores, por exemplo, do CDS. Rui Rio não mostra essa aspiração. também não tem mostrado essa capacidade. E essa falta de unidade da direita, que é a condição imprescindível para voltar ao poder, para fazer reformas, essa falta de unidade tem-se vindo a agravar. Cada vez há mais fragmentação, cada vez há menos projeto comum e não há realmente carisma. E sem tudo isto, sem projeto comum, sem um sentido de unidade, sem falar, sem que o partido maior da direita fale para todo o eleitorado à sua direita, não é possível ganhar eleições. Não é? Esta importância que se deu às declarações de Passos e Cavaco Silva, recentes, que se deu à direita e que os comentadores mais à direita salientaram, não tem que ver com nada do que Cavaco Silva e Passos Coelho disseram, tudo observações comuns, tem que ver com uma espécie de orfandade de um grande espaço que aspira a encontrar quem fale para ele todo, com um sentido de unidade e com carisma. Isso não se está a ver, portanto eu não acho que 2021 seja um ano de recuperação desse bloco da direita, infelizmente. E isso faz-me até espantar ainda mais quando algumas vozes da direita falam em candidaturas presidenciais alternativas. Já não são possíveis, mas como se fossem possíveis ou como se fossem necessárias. Essas candidaturas fragmentariam ainda mais a direita e, portanto, colocá-la iam muito mais distante do poder do que ela já está.
Na preparação deste programa, o Pacheco Pereira mostrava-se especialmente preocupado com a degradação do discurso político. É por aí que quer ir ou alguma das passagens da intervenção do António Lobo Xavier
estimulou particularmente? Eu quero manter-me no tema que nós escolhemos. E o tema que nós escolhemos foi a degradação da linguagem política, e que é um tema que eu penso que num programa de debate como o nosso tem todo sentido fazer. Para não vivermos só das questões do dia ou do momento. O que é que eu quero dizer com esta degradação da linguagem política? Porque ela depois tem enormes repercussões na ação. Não é um mero problema de narrativa, não é um mero problema de discurso, não é um mero problema de palavras, é um problema também da ação. Em primeiro lugar, esta degradação dá-se à direita e à esquerda. Eu não gosto muito deste dualismo, mas vou usá-lo por comodidade. Mas não está, mas o peso não é o mesmo. À esquerda há, sem dúvida, radicalização da linguagem, mas está muito acantonada. Enquanto que à direita a radicalização da linguagem não está acantonada, pelo contrário, tende a crescer. Por exemplo, tratar o Chega de fascista, do meu ponto de vista, é um erro de análise. E, portanto, é um excesso e que se trate de racista, xenófobo, populista, tem sentido. Fascista, não tem. Agora, o problema é, desde os anos do governo Passos Coelho, que se assistiu uma enorme deslocação à direita da vida pública portuguesa em certas áreas. Essa deslocação ainda hoje não desapareceu. Ela manifestou-se em muitos aspectos. Manifesta-se no aspecto da análise económica, manifesta-se na análise social e manifesta-se também na linguagem. Eu tenho aqui uma série de exemplos, mas vou dizer quais são as principais características dessa degradação da linguagem, que é má para a democracia. Porquê? Porque, entre outras coisas, acaba com o centro e com a moderação. Deixou de haver centro e deixou de haver moderação. Ou é esquerda, e é esquerda, é sempre vista como muito esquerda, ou é direita, que é sempre vista como muito direita. Primeiro é um erro de análise. Um dos casos típicos do erro de análise é a caracterização do governo do PS. A caracterização, como eu já ouvi em reuniões partidárias e em artigos do governo do PS como sendo um governo de extrema-esquerda, é um erro que depois, na prática, torna em grande parte inútil a ação política se parte desse pressuposto. O governo do PS, sempre que se vai a um aspecto importante, que é o capitalismo, chamemos assim também para usar, o governo do PS comporta-se ali com todas as muralhas. No caso do Novo Banco, mesmo na TAP, mesmo numa série de conjunto de questões, o governo, em muitas questões europeias, por exemplo, o governo do PS não é, de modo nenhum, um governo de extrema-esquerda. É um governo de centro-esquerda que tem, em alguns casos, até posições de centro-direita. E, portanto, atacá-lo por aquilo que ele não é, está torto. Segundo aspecto, o exagero. Eu tenho aqui uma lista de exageros que são interessantes.
Não quero partilhar alguns connosco?
Quero. Até porque eles se prendem com um fenómeno relativamente recente, que é a vacinação. que é, utilizei esse porque não coisa. Por exemplo, a vacinação, eu não importo aqui os autores nem os sítios, as pessoas depois que tenham esse trabalho, mas isto é tudo ipsis verbis. A vacinação do Dr. Sarmento, em termos de pompa, foi um acontecimento que deixou a milhas qualquer cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos ou até a chegada do homem à Lua. O combate à pandemia, outro exemplo, é um exemplo paradigmático do que será sempre um governo Costa. Pesca à linha, visão ideológica assente no Estado, ótimo no marketing, mas sem resultados objetivos. Outro exemplo, a pretexto da questão da caça e que nós vimos. No Portugal, presépio pagão de renas, luzes e bolas, a caminho das vacinas, foge dos buracos na estrada, mas viaja com escolta de aparato, e esta frase final é que é interessante, e a morte dos javalis choca mais que a dos velhos. Aqui outra, que aliás não debate comigo. Portugal tem um partido que se dedicou à colonização do Estado e da sociedade, que só tem paralelo na Hungria de Orbán. Eu tenho imensos exemplos.
E portanto...
O que é que isto... Espera aí. O que é que isto significa? Para além disto, introduzir uma enorme radicalização, para já é um erro, do ponto de vista factual, do ponto de vista de estarmos a nomear coisas que existem mal. E depois não se queixem à direita de que a ação não resulta, que a ação não conquista votos, que a ação dá resultados negativos. Muito bem, porque a análise da realidade é completamente errada. Mas não é só isso. Há uma desculpa absolutamente... autojustificativa, que é considerar que o sucesso do governo do PS se deve à propaganda. Há imensas frases sobre isso. O governo do PS, não, o sucesso do governo do PS deve-se ao facto de tomar uma série de medidas e não ser atacado naquilo em que deve ser atacado, a não ser com estas parvoíces destas frases. E, portanto, ao se dizer que é só propaganda, é um facto que se está a retirar responsabilidade àquilo que são os erros e a ineficácia da ação de quem combate o governo do PS. Outro erro, por exemplo, muito clássico, é considerar que a principal característica do socialismo do governo do PS, é o papel do Estado. Isto não é rigoroso do ponto de vista histórico. Alguns dos governos, mesmo hoje na Europa, que maior papel dão ao Estado, não são governos de esquerda. Por exemplo, a França tem uma tradição estatista que percorreu todos os governos, inclusive de Macron, mas que vinha do Chirac, que vinha... E essa tradição estatista é das mais fortes da Europa. E, no entanto, isso não significa socialismo. Quer dizer, há uma série de ignorância, há uma série de erros de análise, há uma série de exageros. E é evidente, quando as pessoas se acantonam, eu tenho aqui mais depois se eu preciso, como ao pedido de haver uma vacina contra o socialismo e tal. Isso não significa que o governo não tenha imensas coisas para criticar. Mas, por exemplo, criticá-lo por ter feito propaganda das primeiras vacinações, todos os governos, eu estive a verificar, não estou a falar de cor, todos os governos da Europa e, por exemplo, nos Estados Unidos, as televisões deram importância a esses primeiros atos de vacinação. Não é por aí que se deve criticar. Pode-se criticar... Os critérios, por exemplo,
uma curiosidade para
a capacidade
da República e o Primeiro-Ministro, e eventualmente a Ministra da Saúde e o Presidente da Assembleia.
Não deviam ser vacinados? Claro que deviam, mas isso aí é excedência a outra coisa, que é o populismo. Claro que deviam ter prioridade na vacinação, mas isso é populismo, que isso é outra coisa, não é a mesma coisa. Portanto, estes exageros, este tipo de coisa conduz a uma coisa muito perigosa, no qual nós estamos a caminhar rapidamente, que é deixa de haver esquerda e direita, passa a haver uma tribo que se intitula de direita e uma tribo, apesar de tudo, menos identitária, que se intitula de esquerda. Porque a esquerda tem um importante fator de tradição. A direita em Portugal não tem, porque tem uma história muito complicada, nunca pode ir muito atrás na sua tradição por causa dos 48 anos da ditadura. Mas a verdade é que a tribalização, que as redes sociais, que são uma espécie de cloaca, bafon, se quiser, reproduzem muito estas coisas. Ah, que interessante. Cuida-se menos dos velhos do que se cuida dos javalis. Pois, está bem. Mas quem é o governo que em Portugal mais atacou os velhos, chamando-lhe peste grisalha, defendendo a chamada justiça geracional, que era tirar reformas e pensões aos mais velhos para irem, não propriamente para os mais novos, mas para outros mais velhos. Portanto, há uma impregnação de asneiras, erros, exageros na linguagem política que depois desembocam numa única coisa, que é, de facto, as tribos. Eu não faço parte de nenhuma tribo, nem quero fazer parte de nenhuma tribo, e hei de combater sempre este tipo de linguagem e de proximidade.
Ana Catarina Mendes, António Lopes Xavier...
Não fico feliz, que eu depois...
Não, que isto também vou para o pé.
Seguiram vias diferentes na primeira intervenção.
Não, você combinou com ele, foi uma intervenção diferente.
Eu fiz o mesmo que fiz com os outros.
Eu entendi
as preocupações dos outros.
Os espectadores, portanto, não querem saber do nosso bafo 1.
Eu posso comentar ambos, porque fiquei aqui no fim.
Pronto, vai começar.
Para dizer que... Em primeiro lugar, eu estou de acordo com o Lopes Xavier, e até saúdo o Lopes Xavier por dizer isso. Eu acho que há, de facto, uma robustez, pelo menos é o que a ação política e o discurso e as intenções de voto vêm dizendo, que há uma certa robustez na esquerda em Portugal, liderada pelo Partido Socialista, concordando com o Pacheco Pereira, nada extremista, o PS... Aliás, eu acho que a grande virtude desta formação política do governo foi ninguém se deixar acantonar por cada um dos partidos e cada um dos partidos manter a sua autonomia estratégica e o seu pensamento estratégico, e por isso todos nós conhecemos quais são as divergências entre o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP, e isso não deixou de ter um governo que é um governo do centro-esquerda, um governo sem extremismos e sem fundamentalismos que, aliás, depreciam a nossa e degradam a nossa democracia. Em segundo lugar, eu acho que há uma ligeireza muito grande, seja pelas notícias falsas, seja pela facilidade com que atrás de um ecrã se podem reproduzir falsidades e notícias e opiniões sem que nada aconteça, sem que haja uma regulação disso mesmo, sem que a pessoa dê, até porque há perfis falsos, sem que possa dar a cara pelas opiniões. E muitas vezes nós não estamos a discutir opiniões, aliás, com os exemplos que o Pacheco Pereira aqui apresentou, não estamos a discutir projetos políticos, não estamos a discutir ideologia, não estamos a discutir as opções que se tomam, se é mais Estado ou se é menos Estado, se é mais reforço do Estado Social, se é combate às desigualdades. Não, são um conjunto de chavões e de respostas fáceis a problemas difíceis que ficam pela espuma dos dias e pela ligeireza com que se atacam. E depois o ataque pessoal entrou muito na vida política, não só em Portugal, mas também chega a Portugal. Tudo isto para dizer que nós, com esta, e eu acho que há uma certa degradação do debate político, precisamente por não se ir ao fundo das questões, leva a que haja extremismos e que o discurso mais demagogo e mais populista vá crescendo. Vai crescendo porque, e em Portugal nós assistimos isso agora, não ao extremismo da esquerda, porque olhando para o PCP e para a sua índole revolucionária, ao longo destes anos entra no regime democrático e integra-se no regime democrático e nas instituições e tem respeito pelas instituições. A mesma veia trotskista de muitos das pessoas do Bloco de Esquerda acabaram por estar também integrados nas instituições, e a fragilidade, como aqui também já apontou o Lopes Xavier, a fragilidade da falta de liderança à direita e de um projeto político à direita, de um desaparecimento quase completo do CDS e de um comportamento zigue-zagueante que mais não é do que uns ataques aqui ou ali, não ao fundo das questões, e eu admito que o PSD tenha muitas divergências na condução política do Partido Socialista, é aliás saudável que assim seja, mas não é esse o debate que é feito normalmente. É o debate
Ana não
buscado.
Tem saudades do tempo em que era natural e às vezes até produtivo, muitas vezes produtivo, o diálogo entre o PS e o PSD?
Não se trata de uma questão de saudades. Eu acho é que, e por isso me inscrevo no socialismo democrático e milito no Partido Socialista, eu acho que faz falta o diálogo com as forças partidárias todas e faz falta que haja projetos diferentes que as pessoas possam escolher e que deem vida à democracia. Há pontos onde o PS sempre se identificou ou sempre colaborou e trabalhou com o Partido Social Democrata, designadamente nas questões externas, seja em matérias europeias, seja em matérias internacionais, e que é sabido que nunca se entenderá nesses planos, nem com o Bloco de Esquerda, nem com o PCP, porque as diferenças estão à vista. Há outros aspectos onde é impossível entendermos o PS entender-se com o PSD. De resto, já aqui foi relembrado. Se nós olharmos para a forma como o PSD encara o Estado Social, não tem nada a ver com a forma como o PS faz a defesa do Estado Social. Não significa ter mais Estado ou não. Significa se o Estado Social, se a proteção social, se a educação, se a saúde estão ou não estão garantidos para todos e se são ou não são reforçados cada vez que os socialistas estão. Mas eu não terminei para dizer, porque queria dizer que esta tribalização e esta falta de energia à direita dá origem a extremismos e aos extremismos e à subida muito considerável do Chega, que eu acho que deve preocupar-nos a todos, porque mais do que um partido racista, xenófobo, é um partido que é mesmo e que tem um discurso contra a Constituição e contra a democracia, e isso a mim preocupa-me.
Não é um bom contributo para o crescimento do Chega colocá-lo no papel de vítima, como acontece com o presente episódio do pedido de André Ventura para suspender o mandato.
A discutir a degradação.
Mas tem a ver com a ação política também e com o gesto refletido e maturado pelo Parlamento.
Pelo Parlamento, e que foi maioritariamente pelo Parlamento. 90% do Parlamento decidiu cumprir a lei.
O que me dá a minha curiosidade.
O cumprir a lei.
É assim que também se alimenta o populismo.
É se não se falar a verdade às pessoas e se não se explicar. E não é muito fácil explicar que André Ventura num dia diga nunca suspenderei o mandato e sabia que não tinha condições para o mandar e para
manter,
para suspender, e a 15 dias das eleições quer criar um facto político, e acredita quem quer. Nós podemos dizer a lei está errada, e do meu ponto de vista está, e devia ser alterada. Não podemos é dizer que um líder partidário que acha que o sistema está todo errado, depois temos que não cumprir as leis para fazer um favor ou um jeito a um líder partidário. Portanto, não acho que seja uma boa coisa e, sobretudo, não acho que se possa vitimizar quando se pede o cumprimento da lei. É isso que se pede a todos nós. Não há uns que possam cumprir, outros que não. A lei é para todos. E, portanto, acho que muitas vezes o ataque pessoal, a tentativa, já disse aqui também na circulatura, a tentativa de ilegalização do partido leva a vitimizações e acho argumentos que não são argumentos corretos. Acho que devemos centrar a nossa discussão muito nos projetos políticos e é isso que está em causa, porque é disso que as pessoas também votam. Agora, o que aconteceu nos últimos anos é que o extremismo, sobretudo à direita, que se alimenta do medo e que se alimenta de uma cultura da insegurança, acaba por gerar soluções muito fáceis e erradas, do meu ponto de vista, para problemas que são muito complexos, mas que as pessoas sentem. As desigualdades continuam a ter que ser combatidas e se alguém me oferece uma varinha mágica para resolver o problema, talvez eu escolha o caminho mais fácil. Mas também muitas vezes tem a ver com isto que aqui nós estávamos os três a tentar dizer, que é a falta de concentração no debate político, nos projetos e deixarmos a ficar na espuma dos dias e no insulto fácil ou no disparate ou muitas vezes no ataque com ignorância que leva a estes fenómenos.
António Lopes Xavier, já percebeu que o programa de hoje é à la carte, portanto escolha claro. O menu.
Muito bem. Não,
onde
mas
quer começar?
Não, eu posso pegar nos menus da Ana Catarina e do Zé Pacheco Pereira. Vamos lá ver. Eu ouvi o Pacheco Pereira e sobre as considerações em termos gerais, eu estou de acordo. Aliás, uma coisa conhecida, não é? O discurso político é sectário. É sectário hoje em dia, não é só em Portugal, em vários países, na Europa, um pouco por todo lado. E esse sectarismo vai ao ponto. A ideia de que realmente é preciso... É um sectarismo moral, não é? É um sectarismo que se baseia na ideia de que os outros são péssimos e de que nós é que somos absolutamente fantásticos e que não há compromisso possível. Esse sectarismo leva a uma... precisa de uma linguagem sectária, que é sempre uma linguagem hiperbólica, de exageros e até de falsidades, se quiser, e precisa de uma representação até falsa da realidade. E, portanto, essa, muitas vezes, o modo como os tribunos desse sectarismo falam, eles sabem que não estão a dizer a verdade, mas isso pouco importa, porque o que interessa é colocar um label moral sobre os outros e o que interessa é agitar a seita em nome dos objetivos, desses objetivos balcanizados. Isso é
assim que está... António, fazer um diagnóstico errado não conduz necessariamente a uma terapêutica.
Não, é aí que eu me afasto do Pacheco Pereira, que tem uma crença na racionalidade pura da ação política. A análise da realidade não é a análise da realidade defeituosa. E como eu estava a dizer, nem sequer ela é de má fé, muitas vezes, e portanto não é verdadeiramente análise da realidade, é uma representação propositadamente distorcida da realidade para finalidades de exaltação do eleitorado. Não é essa análise distorcida que explica, que patente nos comentários da direita ou nos comentadores da direita, que explica que a direita não tenha sucesso nas sondagens. Há muitos líderes políticos carismáticos da direita que nem sempre disseram coisas absolutamente rigorosas e certas. O discurso político de grandes líderes conservadores implica muita simplificação e esquematismo. Não creio que isso explique o insucesso. O Pacheco Pereira também não disse isso, mas quase que se poderia entender que se deixassem dessas análises distorcidas e fizessem análises finas, teriam outros resultados nas sondagens. Ora não, com estes personagens e com estes programas e estas estratégias, podiam até ser muito finos na análise. Não dava melhor que isto. O PSD não tem uma má análise da situação económica e social do país. Pelo contrário, tem até uma análise bastante fina e detalhada. Não são os líderes do PSD ou do CDS que têm estas declarações que o Pacheco Pereira foi encontrar. São comentadores afetos, não se sabe bem a quê, mas da direita, claramente, que usam estas hipérboles, algumas das quais eu concordo com o Pacheco Pereira que são apenas fatores de excitação. Mas veja bem, o próprio Pacheco Pereira atribui ao governo de Passos Coelho ter falado contra a peste grisalha. E eu lhe garanto que nenhum membro do governo de Passos Coelho alguma vez falou na peste grisalha. Portanto, no discurso político e às vezes até no comentário, simplificamos as coisas. Olha, eu por exemplo, não me faz impressão nenhuma que se diga que o PS se confunde com o Estado e que se diga isso a propósito das famílias ou da nomenclatura ou da concentração de próximos no governo. Eu não acho mal, porque é óbvio que o Bloco e o PC, sem dúvida, mas obviamente preferiam conduzir a economia com mais Estado. O que acontece simplesmente é que são tolhidos pela realidade e neste momento o PS, neste momento, é pragmático e cauteloso. Mas a tendência seria para levar o Estado a fazer tudo. Isto não é nenhuma mistificação, nem nenhum exagero que faça mal à democracia. Agora,
mas também não é sectarismo.
Não é. O sectarismo moral, esse faz mal à democracia. A democracia liberal, constitucional, tem horror aos extremos e ao sectarismo. E, portanto, isso sim faz mal à democracia e é negativo. E só se combate este tribalismo de que falava o Pacheco Pereira. Desculpe, eu também de passagem digo à Ana Catarina Mendes que a desafio a mostrar grandes diferenças estruturais na política social do PSD e do CDS com o PS. Onde é que estão as divergências? Se a opinião pública as poderá compreender. Porque eu não vejo grandes diferenças. O que vejo é no método e quem faz o quê. E criar mais comissões e mais funcionários. Mas não vejo nos objetivos. Mas o que queria dizer é que o combater este tribalismo parece-me que só se faz com, se o centro moderado, o centro-esquerda e o centro-direita, se as pessoas moderadas, verdadeiramente democráticas, se essas pessoas também tiverem um discurso apaixonado. É que não é possível fazer passar uma mensagem que tem dúvidas, que gosta de compromissos, que tem hesitações, que não tem sempre certezas. Este tipo de mensagens cautelosas, até às vezes humildes e reflexivas, não podem competir com o estrondo das posições sectárias, a não ser que tenham uma dose de paixão e que tenham arautos capazes de inspirar essa paixão. Por exemplo, Macron, Merkel e Ursula von der Leyen são pessoas moderadas e equilibradas. E essas pessoas não estão fora do sistema, essas pessoas mandam nos sítios onde estão. elas conseguiram, apesar de serem moderadas, não terem certezas sobre tudo, não serem sectárias e serem pessoas de compromisso, conseguem, pelo seu carisma e pela sua ação, influenciar os outros por entre a vozearia sectária. Ora, isso nós, infelizmente, neste momento não temos.
É a vez de Pacheco Pereira.
No essencial, eu estou de acordo com o António Lopes Xavier. Essencialmente, o que tem sido destruído nos últimos anos é a possibilidade de um centro, o centro ganhou má fama, de um centro político que seja capaz de falar à direita e à esquerda e seja capaz, de alguma maneira, ser o lugar onde se podem fazer reformas. A palavra reforma é quase maldita. E aí a culpa é muito do PS. O reverso do extremismo e do radicalismo da linguagem à direita, que tem uma história nos últimos 10 anos em Portugal, e que tem a ver, evidentemente, com deslocações políticas, no qual o PSD teve uma grande responsabilidade, o reverso é que o PS abandonou de todo qualquer possibilidade de fazer reformas de fundo. Quem em Portugal queira fazer, por exemplo, uma reforma na justiça, tem que falar com o PSD e com o PS. Quem quiser fazer uma reforma do sistema eleitoral, tem que falar com o PSD e com o PS. Quem quiser fazer uma reforma de muitos aspectos do sistema político, tem que falar com o PSD e com o PS.
E
quiser fazer reformas de fundo...
Para conseguir ser bem-sucedido essa pessoa?
Qual pessoa?
A pessoa que queira fazer reformas...
Estas coisas têm que ser persistentes. Têm que ser consistentes e persistentes. Uma das coisas que mais me preocupa na história do Chega com o PSD é que, evidentemente, escava a possibilidade de haver um discurso coerente que precisa de tempo, que precisa de paixão também e precisa de uma linguagem muitas vezes direta e que é prejudicada por aquele tipo de aliança maldita, espúria. Aliás, devo dizer que nenhuma das citações que eu fiz foi do Chega, não é? E, portanto, é tudo, vem tudo dos think tanks que hoje tem muito sucesso à direita. E, portanto, o que acontece é que o que nós precisamos, e aí o PS é um grande obstáculo, aquela coisa do PS, da linha vermelha com o PS, é um erro gravíssimo. O que é que o PS dá, que é péssimo de troca aos acordos que faz à esquerda? É não fazer nenhuma reforma de fundo. Porque se tivesse que fazer uma reforma de fundo, tinha que falar com o PSD. E não é que a maioria das coisas que o PS tenha dado são assim tão escandalosas como isso, principalmente ao PC. Mas é aquilo que não está no acordo, é aquilo que não se faz para permitir fazer o acordo. Portanto, o PS castrou-se como partido reformista. Deixou de ter uma componente reformista e, portanto, está permanentemente condenado a ter que fazer este tipo de alianças pobres, débeis, como as que faz à esquerda, apesar de tudo, no primeiro governo do PS, em que havia aquele acordo da geringonça, ele era mais consistente do que a situação atual. E o que acontece é que, não havendo forças políticas no centro do espectro político, as reformas mais importantes que a sociedade portuguesa precisa nunca vão ser feitas. E, portanto, há medidas quantitativas, umas melhores, outras piores, umas que podem ter o acordo do PSD, outras que podem ter o acordo do PS, depende das circunstâncias, mas não há nada de fundo. E, portanto, o que é que acontece? A posição do PS bloqueou o Estado. Bloqueou o Estado. Deixou. A direita já estava órfã, não é? Mas está órfã por sua própria culpa. Porque as pessoas agora têm esta nostalgia do Pedro Passos Coelho e daí coisa. Esquecem-se, quando o Pedro Passos Coelho abandonou a direção do PSD, os resultados das sondagens eram muito maus. Portanto, não se pode apenas raciocinar em termos do seu resultado eleitoral, que aliás também já é mau comparado, embora tenha ganho, tenha sido o primeiro partido, é mau em relação aos resultados anteriores, e então quando se vir socialmente onde é que o PSD perdeu, ainda é mais significativa essa dificuldade. Agora, quem ganha não troca por quem perde, não é? Agora, falta muito... O debate político, como é muito radicalizado, nunca vai às coisas em rigor, quer dizer, nunca vai à cronologia, nunca vai à sucessão de acontecimentos, nunca vai àqueles acontecimentos que são complicados de introduzir. O PSD, se se deixa puxar à direita, que é uma coisa que é um argumento de autoridade, que Sá Carneiro nunca quis, explicitamente disse isso várias vezes, o que acontece é que se pretende ser a cabeça de uma frente de direita, pode ganhar as eleições, mas nunca fará uma política consistente e o mais provável é que não ganhe as eleições, porque esta crise não tem apenas a ver com a falta de liderança do PSD, tem a ver com a perda de relação com a realidade, com a perda de relação com os problemas do país, com um certo desprezo social, uma certa indiferença social em relação a problemas como a pobreza. Eu não quero aqui revelar aquilo que às vezes me pedem opinião.
E a vez da Ana?
A primeira coisa que eu sempre disse ao Rui Rio, quem sou amigo há muito tempo, foi que o PSD devia dar uma atenção muito peculiar às características da pobreza em Portugal. Não é à pobreza em abstrato, às características da pobreza em Portugal. E fazer, como aconteceu no passado, a memória curta. Por exemplo, quando se fala de Cavaco Silva, Cavaco Silva fez um dos mais importantes programas sociais que houve em Portugal, que foi o plano de erradicação das barracas, por exemplo, do Estado, com o Estado. E, portanto, como a gente seleciona só aquilo que quer lembrar, que encaixa no discurso narcísico do espelho, não se vai lá nenhum.
Sua vez, Ana.
Para comentar qual das coisas. Bom, eu julgo que nós temos aqui várias questões. A primeira das quais é que o Partido Socialista não é de todo responsável pelo Estado a que chegou a direita em Portugal. E não é responsável porque não é verdadeiramente responsável pelas opções tomadas por Passos Coelho, que de resto o Partido Socialista combateu e combateu ferozmente. Foi feito e acho que...
Isso também não é verdade historicamente.
Acho que não foi feito o combate todo alguns de nós gostaríamos de fazer e felizmente a seguir fez-se um combate mais feroz. Mas muitas vezes não se fez o combate porque se teve vergonha do passado, daquilo que o PS também tinha feito e de não se querer assumir historicamente o que os partidos fazem. Porque isto, os partidos não mudam.
Estamos a falar de Sócrates.
Estamos a falar de seguro ter vergonha em relação ao passado de Sócrates e dos governos de Sócrates.
Só lhe fica
com muitas falhas que possa ter tido, há coisas que foram feitas e que foram feitas bem feitas do ponto de vista da transformação do Estado e da... O que eu quero dizer com isto é que muitas vezes os líderes partidários acham que os partidos começam quando a sua liderança começa, claro, e esquecem a história. E, portanto, eu rejeito totalmente a culpa ou a responsabilidade do Partido Socialista no Estado a que chegou à direita. Num ponto, é que ao contrário daquilo que toda a gente esperava, um governo com à esquerda do PS, manteve-se fiel à matriz social-democrata, ao socialismo democrático, e conseguiu reverter um conjunto de coisas que tinham sido mal feitas por um governo de direita. Desde logo, não me falem em reformas, porque se falar em reformas foram os cortes de salários, os cortes de pensões, os cortes de rendimentos.
Sim, mas isso são só reformas.
Mas o que eu quero dizer com isto é... A culpa da direita estar no estado em que está tem muito a ver com o que a direita fez. Claro. E tem uma parte, e é a parte onde eu acho que o PS tem o seu... Não é por acaso que aparece nas intenções do eleitorado como sendo a força liderante em Portugal, é porque verdadeiramente foi fiel à sua matriz ideológica e tem feito o seu trabalho. O Pacheco Pereira pode-me dizer, não somos reformistas e ficámos toldados. Não ficámos toldados. Há pouco o Lobo Xavier levantou um conjunto, deu exemplo de Merkel, deu exemplo de Macron, dá exemplo da Presidenta da Comissão Europeia. Eu acho que nós também temos de ter um bocadinho de orgulho no trabalho que temos em Portugal e que temos feito para mudar até a visão da própria Comissão Europeia lidar com as crises.
É neste ponto que termina a Circulatura do Quadrado na TV24 e na TSF. Para o ano a mais, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam ao debate de hoje a uma semana. Bom ano novo.